Quando os galos cantam, começa o Regional Rural. Bom dia!
Maravilha, meus amigos, bom dia, bom dia. É um privilégio enorme estar consigo e quem diria, já é sexta-feira. Sexta-feira, 12 de março, é que estamos nós a saudar com muita amizade todos aqueles que acordam com a Regional do Centro, porque sabem que na Regional do Centro encontram logo pela manhã aquilo que é essencial. E neste momento, quer queiramos, quer não, as questões relacionadas com o mundo agrícola, com o mundo rural, é extremamente importante para o nosso futuro. É daí que vem o nosso alimento, é daí que vêm as nossas carnes, é daí que vem o nosso leite, é daí que vêm todos os derivados, queijos. Por isso, é daqui que nós devemos olhar com atenção e é com atenção e com uma preocupação ambiental. Quando falo ambiente, estou a falar da floresta, estou a falar das abelhas, que foi o nosso tema de hoje, e é fundamental realmente podermos conhecer um pouco mais a fundo os problemas deste mundo rural. A verdade é que todos nós estamos habituados, ou pelo menos quem vive nas cidades, a encontrar tudo nos super ou hipermercados, mas a verdade é que para chegarem lá, alguém tem que os produzir, alguém tem que trabalhar a terra. E é este o objetivo, no fundo, do Regional Rural. Por isso, um agradecimento especialíssimo a todos aqueles que nos apoiam, as lojas Terra a Terra, a Camix, para o combate das infestantes do milho da singenta, a Lousa Mel, onde encontramos tudo para cuidar com carinho do nosso mel e das nossas abelhas, as máquinas e ferramentas da Husqvarna e também, durante esta semana, tivemos o privilégio de ter o apoio da Tecnicelpa, que durante esta semana desenvolveu a sua conferência internacional, que hoje termina e é o assunto principal do programa do Regional Rural de hoje, em que vamos ter o privilégio de conversar com o responsável, o presidente da comissão organizadora, o engenheiro Pedro Matos Silva. Mas antes disso, chamar a atenção para os produtores de porcos, os suinicultores, de que durante o mês de abril os operadores de todas as explorações de suínos têm que declarar os porcos que possuem. Porquê? Esta medida pretende combater uma doença que aí está, chamada a pseudorraiva. Por isso, se é produtor de porcos, é um suinocultor, já sabe que tem que fazer a declaração dos seus animais obrigatoriamente durante o mês de abril. São 7 horas 34 minutos, só dar os bons dias também ao João Esteves. Olá, João, bom dia.
Olá, Carlos Gaspar e Luís Vaz, bom dia. Hoje estou aqui para partilhar convosco e com todos os nossos ouvintes os melhores parceiros para ajudar a ter boas produções. Falo das lojas Terra a Terra. São lojas agro-rurais que têm tudo o que um produtor agrícola precisa e técnicos que o ajudam em cada momento. E mais importante é que há uma perto de si. Tome nota. Em Mira, na Rua do Matadouro, em Cantanhede, junto à Cooperativa Agrícola e também em Soura, na Cooperativa. Lojas Terra a Terra, o seu parceiro para a agricultura e pecuária. Partilho consigo que esta semana decorre a 25ª Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel, Tecnicelpa, e a 11ª CIADICIP 2021. Um dos maiores eventos internacionais de debate, partilha e análise do setor, com a presença de investigadores, produtores, técnicos e empresas, vindos de várias partes do globo, numa organização da Tecnicelpa em parceria com a CIADICIP. Sabia que na Lausanne existe uma cooperativa especializada em apicultura e que tem um alcance nacional? Até porque é ali que funciona a Escola Nacional de Apicultura. Falo-lhe da Lausanne Mel. Convido a si a visitar o site ou Facebook da Lausanne Mel, onde encontra todas as novidades relacionadas com o mundo apícola. E isto porque, não esqueça, as abelhas são nossas amigas. Hoje quero falar para os produtores de milho que precisam de controlar e acabar com as infestantes. Quero apresentar o mais recente produto com garantia Singenta, Camix. Camix tem duas substâncias ativas que atuam de duas formas distintas nas infestantes. S-metalocloro, que é absorvido pelo caule e pela raiz, e mesotriona, absorvido pelas folhas raízes e rebentos, minimizando assim a ocorrência de resistências. Camix tem uma ampla janela de aplicação, desde a pré-sementeira até às 3, 4 folhas da cultura, e com excelente seletividade para a cultura do milho. Camix protege a sua colheita, cuida do seu futuro e o melhor de tudo, é da Singenta. Vamos ao trabalho? Bom dia para todos.
Muito obrigado, João Esteves. Assim recordamos quem nos apoia, quem está connosco na emissão de hoje deste Terra a Terra, este Regional Rural. Terra a Terra também já foi um programa dedicado a estas questões de agricultura. Luís Vaz, muito rapidamente, no dia em que nós estamos praticamente com a lua nova, qual é a previsão do estado de tempo para hoje?
Hoje vamos ter um dia de céu geralmente muito nublado, com melhor condição para a tarde, por isso a chuva ainda poderá mesmo cair durante a parte da manhã em algumas regiões da região centro, em alguns locais da região centro, e quanto à temperatura, vai se manter nos 16 graus em Coimbra.
Por isso, meus amigos, temperatura primaveril. Esta manhã senti que também choveu qualquer coisinha durante a noite, o que é bom para a terra. Recordar muito rapidamente que estão aí as feiras do queijo, este ano de uma forma diferente, através da versão online. Celurico da Beira, Fornos de Algodres, tudo isto online, e vai começar amanhã, dia 13, também a feira, a festa do queijo em Oliveira do Hospital. Termina hoje a 25ª Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel. Comigo está, logo pela manhã, o engenheiro Pedro Matos Silva. Quem é o engenheiro Pedro Matos Silva? Foi durante 6 anos presidente da Tecnicelpa e este ano preside a organização desta Conferência Internacional. Sr. Engenheiro, bom dia. Obrigado por estar connosco logo pela manhã. No último dia, normalmente nós fazemos o balanço de uma conferência extremamente importante, afinal de contas, estamos a falar de um património que tem sido motivo de muita discussão, eucalipto ou não eucalipto, porque estamos a falar de uma indústria que precisa do eucalipto para poder subsistir, para poder existir, e naturalmente para termos o papel com que nós diariamente fazemos os nossos apontamentos, escrevemos as nossas memórias eventualmente, ou apenas embrulhamos as prendas para quando pudermos de novo oferecer às pessoas que mais amamos. É necessário que haja todo este processo, é necessário que haja eucaliptos, é necessário que haja depois a produção da pasta, é necessário que depois exista uma fábrica que eu transforme em papel, mas para fazer tudo isto são necessários técnicos. Bom dia.
Exatamente, muito bom dia. É um prazer estar aqui no seu programa, um programa interessantíssimo. Estive aqui a assistir um bocadinho ao início e deixe-me dar os parabéns, gostei muito e penso que é muito útil para todos quantos desempenham a sua atividade neste setor rural, não é? Hoje chega de facto ao fim a nossa conferência, que reúne todos os técnicos do setor e que visa, tem como principal objetivo atualizar conhecimentos, colocar num espaço privilegiado a possibilidade de todos quantos lidam com o assunto da produção de pasta, produção de papel e produção de novos produtos e de novos processos de fabrico de pasta e papel, de poderem contactar, partilhar experiências, partilhar os trabalhos, muitos de investigação. O nosso setor é um setor muito ativo do ponto de vista de investigação por todo o mundo. E, portanto, é um espaço privilegiado para fazer esta partilha e possibilitar a que todos os técnicos, de facto, desenvolvam os seus conhecimentos, desenvolvam o seu grau de atualização face àquilo que são as novidades, tanto científicas como tecnológicas, porque também temos muitas empresas do setor representadas nesta conferência e temos, inclusivamente, tivemos quatro sessões dedicadas apenas a trabalhos que vêm diretamente dos parceiros empresariais que servem, digamos, este setor, e portanto esta partilha, o objetivo principal da conferência é esta partilha entre todos os técnicos e este elevar do conhecimento. Como disse, tem toda a razão, nós somos uma indústria muito importante em Portugal. Somos das indústrias mais exportadoras em Portugal, portanto a exportação dos produtos relacionados com a pasta e com o papel representam cerca de 3% do PIB nacional, portanto estamos a falar de uma indústria de facto com muito significado e é uma indústria que se estende desde a floresta até à comercialização do papel, seja ele um papel de impressão escrita, o papel tissue, portanto os papéis sanitários, onde também temos vários produtores em Portugal, ou até o papel de embalagem, que também está muito representada em Portugal, tanto na produção como depois na transformação. E, portanto, é de facto um setor muito, muito importante. O eucalipto, como disse, desempenha um papel muito importante, mas o pinho também, e, portanto, e hoje cada vez mais há mais investigação no sentido de explorar novas espécies. O eucalipto, obviamente, também é uma espécie muitíssimo importante para o desenvolvimento rural e para a economia rural. Portanto, apesar de ser um bocadinho, por vezes, perdoem-me a expressão, diabolizado, né? Pela opinião pública, ele é muito importante para toda esta comunidade, e bem gerido, a floresta de eucalipto, bem gerida, bem enquadrada, não é uma ameaça, como normalmente é descrita. É de facto, faz parte da nossa paisagem rural, pode perfeitamente, e há muitos casos que podem ser identificados como exemplos, pode ser bem gerida uma mais-valia, e economicamente, obviamente, é muito, muito, muito importante.
Muito peso. Quer para quem os produz, naturalmente, porque é fundamental que assim seja, e aqui muitas vezes, para quem tem dúvidas sobre se pode ou não pode nesta altura, porque no fundo disse bem, o eucalipto é uma árvore mal amada, diabolizada por alguns setores da nossa sociedade, há algum local onde quem pretende plantar eucaliptos pode bater à porta para saber o que é que pode, o que é que não pode, o que é que deve, o que é que não deve fazer, quais são as condições? Já agora, não vem a tarde de foice esta nossa conversa por causa do eucalipto, que daria para outro programa.
Sim, eu não queria centrar aqui a conversa no eucalipto, de facto não é o objetivo, gostava de centrar na conferência, porque de facto hoje acaba e é a parte mais importante, mas respondendo à sua questão, sim, as empresas deste setor em Portugal têm desenvolvido muito trabalho no sentido de otimizar as plantas e de otimizar a produtividade para os produtores, e portanto, na ótica que eu disse, portanto, com uma floresta bem gerida e certificada até, portanto, a maior parte da floresta hoje em dia está a ser certificada ao nível da produção, que é muito, muito importante depois em toda a cadeia, mas sim, as empresas têm programas de auxílio que estão disponíveis. Hoje em dia, inclusivamente, têm muitas ferramentas de comunicação com os próprios produtores, via net, com várias plataformas para comunicar com esses produtores, e fazem, digamos, o estudo de quais as melhores plantas para cada uma das parcelas e das áreas que se pretendem, digamos, que se pretendem otimizar em termos de produtividade. Portanto, sim, existe esse apoio, tanto da parte da Altri como da parte da Navigator, que são os principais produtores, para os produtores. E, portanto, se eles contactarem estas empresas, e há vários canais, como eu disse, para o fazerem, terão apoio.
Vou encontrar ajuda. Estamos, então, a terminar a 25ª Conferência Internacional de Floresta, Pasta e Papel. Disse há pouco que há novidades tecnológicas, aliás, faz parte do nosso mundo hoje em dia. Há uma preocupação constante, uma procura de evoluir para otimizar, no fundo, os recursos, e muitos recursos são usados no fabrico da pasta e do papel. Há alguma que queira destacar, Sr. Engenheiro? Alguma que o tenha surpreendido?
Sim, talvez não seja totalmente surpreendente, mas porque o nosso setor também é um setor que onde as novidades tecnológicas não se desenvolvem, digamos, de repente. São processos. Estamos a falar de uma indústria de capital intensivo, portanto, quase todas as alterações que fazemos envolvem grandes investimentos, porque são feitas a grande escala, não é? E, portanto, estes desenvolvimentos são desenvolvimentos que se fazem ao longo do tempo e, portanto, não são propriamente surpreendentes desse ponto de vista. Mas destacava o tema da biorrefinaria. Nós usamos uma matéria-prima que é natural, e com essa matéria-prima produzimos fibra, que depois é utilizada para produzir o papel, os diversos tipos de papel, mas produzimos muita energia também. E a quantidade de energia que nós podemos produzir a partir desta matéria-prima natural e até complementarmente também a quantidade de produtos que nós podemos extrair ainda está pouco explorada. E, portanto, tem havido, ao longo destas últimas décadas, um desenvolvimento muito grande a nível científico e tecnológico, no sentido de tornar as nossas fábricas em biorrefinarias, portanto, em sermos capazes de extrair da madeira uma série de compostos, um pouco à semelhança daquilo que era feito e que é feito ainda pelas refinarias com base no petróleo, mas aqui fazê-lo com base numa matéria-prima natural, renovável, e que permita, de facto, substituir, em muitos casos, produtos que advêm dessa exploração de matérias-primas que não são renováveis, não é? Como, nomeadamente, os combustíveis fósseis. E, portanto, este tem sido um caminho percorrido ao longo das últimas décadas, como disse, neste setor. Existem já muitos projetos muito interessantes à escala industrial de produção de produtos químicos, de combustíveis, obviamente, também muito mais eficazes e produzidos em grandes quantidades a partir da madeira, e é esse basicamente o destaque que temos em termos de desenvolvimento tecnológico e científico nestes últimos anos, numa perspectiva também de que estes produtos todos, que esta cadeia, que este setor desenvolve, têm grandes potenciais para substituir produtos, nomeadamente os plásticos, que têm origens que não são renováveis e que, portanto, em termos ambientais, em termos de economia circular, não são favoráveis para o futuro, como todos sabemos.
Ou seja, caminhamos claramente para uma produção autossustentável, totalmente biológica, sem a utilização, no fundo, dos materiais poluentes e vindos dos resíduos fósseis, o que é extremamente positivo em termos de futuro, e é para aí que nós caminhamos, tanto mais que basicamente trabalhamos com água, trabalhamos com madeira, e se conseguir fazer esta produção interna de energia através da biorrefinaria, tanto melhor ainda. Boa notícia. Para quem não perceba nada, para quem esteja por fora, Sr. Engenheiro, que fábricas é que nós temos em Portugal de pasta e de papel? Sabemos que a Figueira da Foz é rica, pelo menos tem duas, tem Altri e tem também a de Navigator, mas não ficamos só aqui pela Figueira da Foz.
Não, temos uma fábrica em Viana do Castelo, uma das mais antigas, que produz pasta de pinho para incorporação em produtos de papel para embalagem. É o único produtor de papel de embalagem em Portugal, a única fábrica que produz, portanto, uma fábrica grande. Depois temos uma fábrica em Aveiro, de produção de pasta.
Que é Cacia.
Que é, sim, em Cacia. Depois temos duas fábricas na Figueira, como mencionou, uma que produz pasta, talvez a maior em termos de produção de pasta no país, e depois outra que produz pasta e papel, aqui papel de impressão e escrita. Temos depois uma outra fábrica em Constança, junto ao Caima, portanto, que também é uma das mais antigas, produz também pasta, embora uma pasta ligeiramente diferente, mas só pasta. E depois temos em Vila Velha de Ródão uma outra que também produz pasta de eucalipto e uma que, duas, neste caso, que produzem papel tixo. Há bocado não mencionei, mas Aveiro também produz papel tixo.
Tixo, que é os higiênicos, não é?
Os higiênicos, sim, os sanitários, portanto, Aveiro também tem uma grande fábrica nova que produz esse tipo de papel. Finalmente, temos em Setúbal mais uma grande unidade de fabril que produz também pasta e papel de impressão e escrita. Portanto, o mapa é este. Faltam aqui ainda alguns produtores de tixo que têm máquinas mais pequenas, portanto, os papéis sanitários, e depois todos os transformadores de papel. Portanto, há muitos transformadores de papel.
E, no fundo, todos esses operadores precisam de técnicos que foram, no fundo, o foco principal desta 25ª Conferência.
Sim, a Tecnicelp é uma associação dos técnicos desta indústria. Portanto, tem como objetivo, sobretudo, desenvolver conhecimento para esses técnicos. Desenvolve nos seus planos de atividades, muitas ações de formação e depois, de dois em dois anos, organiza esta conferência, como eu, disse no início, tem este propósito de colocar a comunidade toda em contacto e partilhar, digamos, o conhecimento que foi desenvolvido, no entretanto, nomeadamente na comunidade científica e nos fornecedores de tecnologia.
Senhor Engenheiro, e a Regional do Centro agradece imenso a Tecnicelp por ter confiado também em nós para podermos falar um pouquinho desta temática, desta indústria, que nós muitas vezes só vemos pelo lado negativo quando há aquelas discussões por causa do eucalipto ou não eucalipto, e esquecemos, no fundo, que precisamos diariamente, vou utilizar aqui uma expressão que se calhar pode ser feia, nem que seja para ir à casa de banho.
Certo. Eu acho que a Tecnicelpa, de facto, tem desempenhado um papel muito importante também na divulgação, embora não seja esse o seu propósito, na divulgação do setor, e na divulgação da importância que este setor tem. Mais uma vez, como eu disse no início, obviamente com regras e com equilíbrio. Este setor é absolutamente vital para nós. É talvez é um setor onde toda a cadeia está em solo nacional. Portanto, as nossas matérias-primas não são importadas, são em grande parte matérias-primas nacionais. E portanto, toda a cadeia de todo o valor que é acrescentado nesta cadeia é de facto absorvido pelo país. E por isso é muito importante dinamizar e continuar a explorar este conhecimento. Já agora, a conferência teve muito boa aceitação. A conferência é uma conferência especial, porque normalmente nós organizamos esta conferência presencialmente. Ela também tem uma componente social muito importante, porque aproxima os técnicos das várias empresas neste evento. Infelizmente, com todo este contexto do Covid, tivemos que optar por uma alternativa, que também, de certa forma, desenvolve alguma capacidade à associação de poder organizar um evento de forma diferente. E este evento online também tem muitas vantagens. Permite, por exemplo, explorar horários diferentes, ter as pessoas muito mais interessadas em determinados temas e com uma facilidade maior de explorar a sua agenda e de conciliar até trabalho urgente com a participação na conferência. Temos tido uma aceitação muito grande, praticamente uma adesão de 100% de todos aqueles que se inscreveram,
Que é muito
em
bom.
termos de logins, muitas perguntas, muita participação, ótimo feedback, de todos. Portanto, estamos muito contentes com aquilo que hoje vai acabar. Ainda temos um dia, uma tarde,
Intenso, intenso,
importante,
né?
e que tem um evento alto, que é o Fórum de CEOs. Portanto, vamos ter uma mesa redonda com os quatro principais CEOs das empresas deste setor em Portugal, que vai ser, digamos, o culminar do encontro.
Um abraço grande, Sr. Engenheiro, e parabéns por esta iniciativa e
Muito
obrigado por ter
obrigado, muito
confiado em nós
obrigado. Bom
também. Um
dia.
abraço
Com
grande.
licença.
Engenheiro Pedro Matos Silva, Presidente da Comissão Organizadora da Conferência desta 25ª Conferência Internacional da Floresta e Pasto e Papel, que hoje termina, um setor que representa 3% do PIB nacional, com fábricas em Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz com duas, Constança, Vila Velha de Ródão e em Setúbal. 7 horas, 56 minutos. Bom dia, este é o Regional Rural desta sexta-feira, dia 12 de março de 2021.
Está a ouvir o Regional Rural, o programa que lhe fala das questões relacionadas com o mundo rural. Bom dia!
Nesta primavera, você decide como cuidar do seu relvado com as máquinas Husqvarna. Fazer exercício ou caminhar com um corta-relvas, divertir-se ao dirigir um dos nossos tratores ou investir o seu tempo em outras coisas e deixar o robô Automover cuidar de tudo. Aproveite agora e obtenha um robô corta-relva Husqvarna Automower por apenas 799€. Vá conhecê-lo ou peça uma demonstração no distribuidor exclusivo. Husqvarna LA Motos na Lausanne. LA Motos, uma vasta equipa de especialistas ajudou a encontrar sempre a melhor solução. LA Motos espera por si na rua Mário Augusto Carvalho, número 21, na Ponte Velha, Lousã.
controle as infestantes mais difíceis da sua cultura de milho e proteja a sua colheita com Camix. Camix é composto por substâncias ativas S-metalocloro e mesotriona com dois modos de ação distintos. S-metalocloro, absorvido pelo caule e pela raiz, e a mesotriona, absorvida pelas folhas, raízes e rebento. Camix garante uma ótima gestão de resistências com resultados comprovados, tanto monocotiledónias como dicotiledónias. Camix tem uma ampla janela de aplicação que vai desde a pré-sementeira até às 3, 4 folhas da cultura, com uma excelente seletividade para a cultura do milho. Camix, proteja a sua colheita, cuide do seu futuro. E o melhor é da Syngenta.